Olá, Thiago.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, o plano diretor ficou anos em debates, estudos e audiências públicas. Chegou à Câmara e de uma tacada só recebeu dezenas de emendas de vereadores. Pode isso?
Pode sim, Luciana. Era até esperado, até porque a gente tem dois vereadores que são bem ligados a esse aspecto urbanístico na cidade de Maringá. Vereadora professora Ana Lúcia, que inclusive coordenou o Observatório das Metrópoles e sabe fazer plano diretor, já conduziu várias oficinas de plano diretor na sua carreira acadêmica, e também o vereador Sidney Teles, que é muito ligado a esses aspectos urbanísticos. Agora, quem merece os parabéns hoje, depois dessa história toda do plano diretor, é a secretária Bruna Barroca, que conseguiu encerrar essa novela que ninguém conseguia dar jeito. Vamos relembrar aqui a história do plano diretor, que até a gente cobrou várias vezes aqui online na CBN, nas ondas do rádio, também aqui na nossa coluna. O plano diretor ele é de 2016, o vencimento dele é de 2016, então ainda era uma herança da gestão do Pupim. O ano de eleição, se achou melhor não fazer plano diretor. Aí em 2017, o prefeito Ulisses Maia assumiu a responsabilidade de fazer o plano diretor e também não conseguiu dar conta aí na primeira gestão. Veio a história da pandemia, né, que aí virou desculpa para tudo na administração pública do Brasil. E aí agora a gente conseguiu dar conta aí de finalizar o plano diretor da cidade. Inclusive, as unidades do Meu Campinho, elas foram implementadas no município com a promessa de que o plano diretor saísse. Foi uma exigência do governo do estado do Paraná, do Ratinho Júnior. E agora, o prazo final era 2025, a prefeitura conseguiu já encerrar nesse ano, o que é muito bom para a cidade. Por isso que eu estou dando os parabéns aqui para a secretária Bruna, que conseguiu encerrar essa demanda que ninguém conseguia dar conta. Com a abertura do IPLAN, as questões técnicas ficaram voltadas somente para o IPLAN, e o IPLAN, enfim, conseguiu fazer o plano diretor sair do papel. O que é o plano diretor para o nosso ouvinte poder acompanhar e entender? O plano diretor era um instrumento de participação cidadã também, além de um instrumento de planejamento urbanístico, voltado para a gente compreender para onde a cidade vai crescer, quais são as áreas que podem construir prédios, casas, comércios, quais são as áreas de proteção ambiental, enfim, é o direcionamento do crescimento da cidade, dos processos de verticalização, de tudo aquilo que a gente vê acontecendo em Maringá. Se determinado prédio saiu em certa área, é porque o plano diretor permitiu. Se esse prédio não foi construído em certa área, é porque o plano diretor não permitia. E aí a gente passou esse tempo todo quase que trafegando aí numa zona cinzenta, né? Quando você não tem a lei especificamente dita e explicada para a população, você vai trabalhando por leis complementares, por decretos, enfim, você não vai legislando conforme o plano diretor prevê. Então, até 2033, estaremos garantidos com o plano diretor. E olhando aqui o site do IPLAN, nós também temos uma outra atividade que vai acontecer nos próximos dias, que são as audiências públicas para revisão das leis que complementam o plano diretor, que são essas leis anexas aí ao macrozoneamento da cidade de Maringá. Então, isso também precisa ser revisto, até porque se o plano diretor já não existe mais, aquela lei lá de 2006, toda a legislação apêndice aí, o anexo, a lei de 2006, caiu. E aí você precisa fazer uma nova legislação para cada um dos casos. Então, é um avanço para a cidade, a gente tem um plano diretor definido, solidificado, estruturado. É bom para Maringá, é bom para esse aspecto de entender para onde a cidade vai caminhar daqui para frente. E, é claro, a participação dos vereadores aí também foi fundamental para que a lei pudesse aí ser aprovada. Há um outro detalhe também, falando aí de lei urbanística, que a Câmara de Maringá derrubou recentemente aquela exigência de que as áreas que você pode construir à beira dos rios aqui da cidade, esses riachos, rios menores que tem aqui na cidade de Maringá, a gente tinha uma zona de proteção ambiental de 60 metros, era 30 mais 30. A legislação federal prevê 30 e a legislação municipal ela ia até 60 metros, o que acabou inviabilizando a construção de diversas pessoas que compraram áreas nessas beiras aí de rios e córregos da cidade e não puderam construir. E agora essa lei caiu, era uma lei que deu muita polêmica na época, uma lei inclusive que foi proposta pelo ex-prefeito Silvio Barros, que é bastante defensor dessa causa ambiental, que tem um sentido de ser, mas que a população estava bem brava, bem nervosa aí com essa situação, principalmente os moradores que compraram os terrenos nessa região. Então isso também entra aí nesse aspecto urbanístico de Maringá, né? Derrubando essa chamada aí, lei de fundo de vale, esse que era o nome popular da lei, e mais o plano diretor, nós temos esses avanços aí nas questões urbanísticas da cidade de Maringá. Vamos ver, Luciano e ouvinte da CBN, daqui para frente, como que o plano diretor vai se comportar na prática. A teoria tende a ver, é claro, com a prática, mas na prática a gente sabe que a cidade vai crescendo, ela vai se transformando. Nós temos alguns bolsões de crescimento da cidade de Maringá, principalmente na verticalização. Zona 8 agora virou a moda. Aquela zona 10 da antiga Sambra pode ser o próximo espaço de crescimento da cidade. Lá perto do Parque do Japão, nós temos várias torres construídas ali. E também nós vamos ter, obviamente, o Eurogarden, né? O Eurogarden ali, que é um empreendimento privado, mas que vai ter, é claro, aporte ali também de construtoras que vão acabar utilizando aquela região. É um novo espaço aí de crescimento da cidade de Maringá, né? Então a tendência para os próximos anos é essa. Vale lembrar também que a extensão territorial de Maringá não é tão grande. Então você não tem muito para onde crescer, né? Você vai crescendo e vai chegando nas outras cidades. Nós já estamos colados com Sarandi, né? Maringá está do ladinho de Sarandi já, e Marialva também, principalmente no fundo ali daquela região do Eco Valley e depois do Cidade Alta. Então, a cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, e é claro, a gente vai ficando cada vez mais conurbados com as cidades aqui da região. Luciano?
Tá certo, Thiago. Obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, Luciano, e ouvinte da CBN, e até amanhã.